Economia.
Anúncio da última quinta-feira sobre mudanças na concessão de novas aposentadorias deixou muita gente desconfiada. Afinal, desta vez, houve queda e não aumento no chamado fator previdenciário, que é o índice usado para calcular quanto tempo a pessoa precisa contribuir com o INSS para ter direito à aposentadoria integral.
A mudança foi provocada pela nova tabela de esperança de vida ao nascer no Brasil, que aumentou 3 meses e 22 dias de 2010 para 2011, chegando a 74,0 em 8 anos. Mas na faixa de idade, que vai de 52 a 80 anos, a expectativa de sobrevida caiu. O fator previdenciário leva em conta a expectativa de sobrevida dos brasileiros. E quanto menor essa expectativa, maior o valor do benefício. Por isso, a mudança muda para melhor o valor do benefício segundo a Previdência. As mudanças só valem para novas aposentadorias. E para esclarecer algumas dúvidas, o repórter Daniel Leite conversou com Ivan Hernandes, professor de Ciências Atuariais da UFMG.
Professor de Ciências Atuariais da Universidade Federal de Minas Gerais, Ivan Santana Hernandes, vai dar os detalhes sobre o assunto para a gente. Professor, a esperança de vida dos brasileiros passou para 74 anos e 29 dias. A pessoa que está para se aposentar, por exemplo, com 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, vai haver uma mudança brusca nesse fator previdenciário? Como é que fica a situação dessa pessoa, por exemplo?
Pois não há nenhuma mudança brusca. Há exatamente um ajuste nesses fatores, e como a fórmula do fator previdenciário prevê no denominador a esperança de vida, cada vez que há uma elevação da esperança de vida, o valor do benefício decresce. Então, essa redução é pequena, exatamente porque houve uma elevação pequena na longevidade. Então, por conta disso, haverá um valor que não deve ultrapassar R$10. E isso funciona para quem vai se aposentar no próximo ano, a partir de agora, né, e no ano de 2013. Não afetando, então, quem já está aposentado.
Pois bem, como o senhor falou, para quem se aposentou não haverá mudanças. A tendência, então, é que as alterações da expectativa de vida favoreçam as novas gerações, dependendo, claro, da faixa etária, já que a qualidade de vida dos brasileiros, em linhas gerais, melhora com o passar do tempo?
Bom, em verdade, houve uma surpresa nesse ano e, por isso, todas as pessoas estão interessadas em descobrir o que aconteceu. Tradicionalmente, o que a gente vem vendo é um aumento da longevidade. Ano a ano, então, o IBGE publica a expectativa de sobrevivência da população e, tradicionalmente, vem aumentando essa longevidade. Quando falamos que a expectativa de vida do brasileiro é de 74 anos, estamos dizendo que é a expectativa de sobrevivência ao nascer. Então, quem nasce tem uma expectativa de sobreviver 74 anos nesse momento. Mas quem atinge 50 anos já venceu todos os riscos de morte na idade adulta, na infância, na primeira infância, né, mortalidade infantil. Então, todos esses riscos estão vencidos. Aos 60 anos, que seria então a época de aposentadoria, a pessoa tem uma sobrevivência que vai além dos 74 anos. Então, nesse momento, nós estamos vendo um pequeno aumento na sobrevivência daqueles que estão em idade de se aposentar. Foi essa é a razão do estudo. Para nossa surpresa, a medida de 2011, que foi publicada agora, na semana passada, ela estabelece que para esse grupo que está aí a partir dos 50 anos, a sobrevivência ou a longevidade foi reduzida. Nesse momento, pela primeira vez na história do fator previdenciário, nós estamos vendo uma pequena redução na sobrevivência, e isso se reflete num pequeno aumento, mas muito discreto mesmo, no valor que a pessoa receberá de aposentadoria.
De que forma que esses dados, professor, devem ser usados, vamos dizer, para além do cálculo da aposentadoria? O que eles indicam para o governo para a elaboração dessas políticas públicas voltadas principalmente para qualidade de vida da população, né?
Perfeito. Nós temos visto muito poucas ações do Estado ou mesmo da sociedade no sentido de avaliar uma melhor qualidade de vida. Então, todas as vezes que temos esses estudos populacionais indicando maior ou menor longevidade, nós devemos nos preocupar com assistência médica, com educação mesmo na terceira idade e uma melhor qualidade de vida, como você se referiu. Então, para as políticas públicas, essas informações são fundamentais para todo o trabalho. Nós temos visto aí situações específicas, nós temos visto que a longevidade, isso em todas as sociedades estudadas, a longevidade da mulher é maior do que a do homem, mas também temos diferenças regionais. Então, isso funciona de uma forma no estado de Minas Gerais, diferente do que funciona no Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Norte. Então, tudo isso pode orientar as políticas públicas, seja em nível federal, do estado, né, em nível federal, dos estados em particular e dos municípios, e além da própria sociedade, que pode se reorganizar e trabalhar melhor para que as pessoas tenham uma qualidade de vida superior na última fase, né, na última etapa da vida.
Professor de Ciências Atuariais da Universidade Federal de Minas Gerais, Ivan Santana Hernandes, o senhor frisou várias vezes que foi uma surpresa, principalmente voltada à longevidade. Mas é possível afirmar que nos próximos resultados isso se repita novamente?
Olha, na verdade, como falamos, temos uma série histórica em que a longevidade tem sido sempre aumentada, né? Então, esse é o primeiro momento. Acho muito difícil que se repita uma situação dessa, e essa situação pode ocorrer a cada 10 anos, porque ela vem após um levantamento do censo. Todos os anos nós fazemos, o IBGE faz esses levantamentos em função de informações que são do último censo e atualizadas ano a ano. Em 2010 tivemos um censo populacional que, na verdade, se refletiu nos resultados de 2011. Então, se houver alguma situação dessa, provavelmente ocorrerá em 2021, após o censo de 2020. Mas achamos pouco provável que isso volte a ocorrer.
Professor de Ciências Atuariais da Universidade Federal de Minas Gerais, Ivan Santana Hernandes, obrigado pela participação. Falou sobre o fator previdenciário e o cálculo dos valores da aposentadoria. Obrigado pela entrevista, professor.
Obrigado a vocês, um bom dia a todos, inclusive os ouvintes.